and get started. We're waiting for the setup from the technical side of things to get started, but since we don't have a lot of people, those who are sitting outside, please come to the table.
Hi, Steve. Welcome.
Okay, welcome everyone to the at-large IDN working group session here in Buenos Aires.
Na cidade de Buenos Aires. Não sei se vamos fazer as apresentações, os membros presentes. Vamos ver, eu vou perguntar para a Rinalia, que é a minha co-presidente. Continua falando Edmond. Muito obrigado por estarem aqui. Vamos começar. Não acho que seja necessário fazer uma verificação da assistência. Temos uma agenda muito simples, que provém da agenda que nós preparamos faz um tempo atrás. Está relacionada com os trabalhos ou tarefas realizadas pela ICANN com relação aos IDNs e que estão em andamento. Há duas áreas que queremos tratar hoje. Um é o programa para os TLD com variante IDN e outro A aceitação universal dos IDNs e a experiência dos usuários a esse respeito. Então, é isso que eu tenho na agenda como pontos a tratar. Se temos o tempo disponível, eu tenho um terceiro tópico ligado a outras questões relativas aos IDNs. Durante a semana, eu pude falar com várias pessoas sobre as iniciativas do Ruiz, em particular com relação à internacionalização dessa iniciativa, que é cada vez mais uma área que vai assumindo maior relevância no âmbito de at large. Alguém considera que nós deveríamos incorporar algum outro tópico na nossa agenda para hoje? Não sendo assim, vamos dar início. O primeiro ponto é o projeto de TLD com variantes de IDNs. Há uma série de projetos em andamento. De um lado, temos o desenvolvimento de regras para a geração de rótulos. Temos dois painéis neste momento, integração e geração, e também temos o projeto para o processo de implementação. Na perspectiva de at large, há várias áreas que nós identificamos. Não sei se eu diria que são preocupações ou problemas, mas há uma série de áreas nas quais nós estamos interessados do ponto de vista de at large. Por exemplo, se nós contamos com os especialistas adequados, se temos o talento sustentável para o pessoal com o talento sustentável para estar no painel ao longo do tempo. A Renália tem estado a par de tudo isso, então talvez ela possa dizer o que ela julga que são os avanços, as iniciativas e quais são as perspectivas de at large. E como estão aqui a Naila e o Steve aqui conosco, talvez eles também possam fazer uma atualização por parte do pessoal. Renália, por favor. Fala, Renália, para o registro. Obrigada, Edmond. Bom dia a todos. Como vocês sabem, o projeto de regras para a geração de rótulos foi lançado e foi selecionado um painel de integração. Acho que hoje vamos ter... Aqui fala Naila, às 16h45, horas na Sala Libertador C. Continua, Rinália. Ali vamos ter a atualização do programa na Sala Libertador C, às 16h45. Nós, em At Large, temos acompanhado esse processo. O Edmond e eu temos trabalhado no processo das LGR e a comunidade de At Large e a ICAN organizaram em Bali, no IGF, um workshop sobre esse procedimento, porque é muito importante identificá-las, identificar as principais preocupações e as preocupações que se colocam nas listas de troca de at large. Quanto aos painéis de geração, nós sabemos que algumas comunidades linguísticas já estão se mobilizando. O painel para a língua árabe, está trabalhando, eu sou membro desse grupo de ação, a comunidade coreana também está também formando o seu próprio painel de geração e provavelmente exista também um painel combinado para a escrita em código Han, porque estão trabalhando essas línguas e na Índia também estão trabalhando para gerar seu próprio painel. E nós vamos tentar conseguir encontrar os especialistas adequados conforme o apoio que for necessário para a proposta desses painéis de geração. Quanto ao painel de integração, nós recebemos o feedback de nível de experiência necessário. Nós sabemos que foi configurado um wiki, não sabemos se foi publicado uma manifestação de interesse, porque há membros que chegam de organizações que estão solicitando novos GTLDs. Isso nos preocupa na nossa comunidade, então nós queremos saber se foi publicado uma manifestação de interesse ou não. Fala Edmond Chan. Obrigado, Rinalia. Não sei se Naila pode responder. Eu sei que hoje vamos ter a sessão de atualização Talvez seja necessário falar sobre estas questões com relação à formação do painel de geração e painel de integração. Como estão sendo integrados, como se estão formando com relação às pessoas, em particular das pessoas selecionadas e das manifestações de interesse. Obrigada. Fala Naila, do pessoal da ICAN. Vamos voltar aos painéis de geração. Bem, é verdade, a língua chinesa, a língua árabe são as línguas que nós conhecemos por enquanto, que nos foram conhecidas. Hoje de tarde vamos falar mais sobre isso. Mas a outra língua, que é a língua que utiliza o código cirílico, o código de escrita cirílico. Há pessoas que recorreram a nós. E, proximamente, vamos nos focar no painel de geração. Então, com certeza, vamos precisar de mais ajuda para identificar pessoas que possam se identificar com essas outras pessoas. Com relação ao painel de integração, os membros, a formação foi anunciada em setembro. Nós temos 5 membros. Os membros foram... Os nomes foram anunciados. E hoje à tarde, acho que vamos apresentá-los, inclusive, com fotografias. Com relação ao procedimento para eleição de integrantes do painel para Unicode, especialistas em linguística e tudo isso, essa é a classe de especialistas que nós queremos localizar. Tivemos também projetos anteriores do painel de integração. Publicamos todas as manifestações de interesse. Acho que na última semana fizemos na wiki do projeto. E o formato que nós seguimos é o mesmo formato que a ICAN utiliza para os membros da junta diretiva. Portanto, é isso que vocês vão encontrar nessa lista. Quando nós vemos as declarações ali, nós não incluímos todos os interesses e todos os hobbies. Por exemplo, se fazem navegação, isso não está incluído nas manifestações de interesse. Mas todas aquelas coisas que são relevantes ao nosso trabalho, ao trabalho que deve ser feito. E uma biografia muito, muito breve. Não há muito conteúdo lá. Fala Edmond Chan. Muito obrigado, Naila. Do ponto de vista de At Large, há um aspecto particular com relação à manifestação de interesse. Isto é, se há um conflito de interesse, eu entendo que, em geral, o painel de integração ou de geração não tem nada a ver com a avaliação de cadeia de caracteres. No entanto, tem implicações sobre essa questão. Então, penso que o que a Reinália queria dizer é que, se essas declarações foram incluídas lá, e se é necessário fazer algum tipo de acompanhamento. Fala Reinália Abdul-Rahim. Obrigada, Edmond. O que nós queremos abordar é o conflito potencial de interesse. Não quer dizer que tenhamos que falar disso agora, mas quero saber que vai ser tratado. Fala Naila. Durante o processo de seleção, nós nos focalizamos em evitar os possíveis conflitos de interesse. Houve um comitê de seleção de pessoal que nos assessoraram. Todos tiveram que preencher uma planilha de conflito de interesse. Isso foi avaliado. No entanto, eu vou pensar um pouco mais sobre o que me disseram. Fala Edmond Chan. Muito obrigado, Naila. Agora eu estou pensando em voz alta. Com relação a esta questão em particular, nós vemos que provavelmente tenha sido implementado um processo exaustivo de seleção, o que provavelmente seja um pouco escuro para a comunidade e como foi feito. Isso também se aplica aos outros painéis. E o ponto de vista de At Large, em geral, é exatamente que nós queremos ver como são selecionadas essas pessoas que integram os painéis. De novo, não estou pedindo que me responda agora, mas agora eu coloco o chapéu de At Large e eu digo que estas são as coisas que nos interessam e que nos preocupam. fala Edmond Chan, de novo, alguma outra ideia, atualização, comentário com relação ao painel de integração e o painel de geração? Muito bem. Vejo que ninguém tem comentários a fazer, então vamos passar ao processo de implementação. Esqueci o nome do projeto 7, então aqui eu coloquei projeto de implementação. Esse é um projeto que trata os processos para a delegação dos TLDs com variantes. Como isso é gerenciado no banco de dados da IANA e na raiz. E os documentos, a documentação necessária, o processo em si mesmo. E se haverá uma instância de avaliação posterior, etc. Então, eu suponho que tudo isso é tratado dentro desse projeto. Eu sei que hoje à tarde vamos ter uma atualização e convido todos a participarem. Do ponto de vista de at large, uma das perguntas é a seguinte. Renália, não sei se você concorda comigo, mas queremos ver onde nos encontramos neste processo com relação aos tempos a serem cumpridos, se vamos ter processo de comentário público. Como estamos implementando esses processos e quando vai acontecer tudo isso? Se você tem essa informação, eu vou agradecer a Naila, por favor. Fala, Naila. Muito obrigada, Edmond. O projeto 7 é um projeto interessante. Tem duas áreas de trabalho, principalmente. A primeira, se vocês se lembram, em abril de 2013, houve uma resolução da junta diretiva para que os AC e as SO apresentassem comentários sobre a implementação desse estudo com relação à experiência do usuário. Essa é uma parte importante do projeto. Nós incorporamos esses comentários ao trabalho que nós estamos fazendo. O ALAC foi um dos primeiros a participar. Depois tivemos o relatório do ESSAC e agora recebemos o relatório da GNSO. Tudo isso foi incorporado pelo pessoal. Essa é uma parte. A outra parte do projeto 7 é monitorar o que está acontecendo com o projeto 2, o parte 2, que tem a ver com a implementação do processo de LGR. Porque para implementar esse procedimento, precisamos que todos esses processos avancem para criar essas LGRs. Vamos falar mais a esse respeito hoje à tarde. Em nível corporativo, posso dizer aqui, o que eu posso dizer aqui é que devemos implementar o procedimento das LGRs e estamos nos focando nisso até o momento de termos comentários ou resultados sólidos e que saibamos como agir, vamos continuar nos processos de planejamento. Muito obrigado, Naila Giz, Edmond China. Eu sei que estabelecer prazos neste momento, mas quanto aos processos internos, é como o desenvolvimento da AGB, ou processo de avanço acelerado. Como será? Foram recebidos comentários? É assim esse tipo de processo ou será dividido em componentes? Como imaginam isso? Como vocês pensam que vão avançar? Fala, Naila. Agora, fizemos o seguinte. Identificamos quem é afetado, quais são as áreas de trabalho. E vamos ter que contar com um processo que seja submetido a comentário público, com certeza, para obter comentários e incorporá-los ao processo antes de ser viável. Então, sim, prevemos que seja submetido a mais comentário público, mas dependendo do que fizermos nessa etapa. Fala, Edmond Chan. Muito obrigado, Naila. Suponho que quando vocês tiverem maiores ideias sobre esta questão, seria importante que nós entendêssemos o que vai acontecer, se vocês vão publicar um relatório primeiro, se vai ser um plano de implementação, o que vocês vão publicar. A pergunta é, vão ter um documento com um conceito básico que será submetido a comentário público e depois vão fazer o plano de implementação? Provavelmente você não possa responder isso agora ainda, mas na medida em que o projeto avançar, seria útil saber isso, pelo menos para at large, para que nós possamos ver o processo e ver como está sendo implementado. Muito obrigado. Continua falando Edmond Chan. Mais alguma pergunta, algum outro comentário com relação aos TLDs com variantes de IDN? Além desta questão, temos mais dois pontos na nossa agenda: a aceitação universal e a experiência dos usuários. E depois, o terceiro ponto, qualquer outro tema ou outros assuntos a tratar, sobretudo a questão de juízo e esforço de internacionalização. Com relação a esse primeiro ponto, TLDs com variantes de IDN, mais alguma pergunta ou comentário? Bem, eu vejo que ninguém está pedindo uso da palavra, então vamos passar ao seguinte ponto. Um tema de muito interesse para at large. A questão é a aceitação universal dos TLDs com variante de IDN, mas eu suponho que, na verdade, se trata da aceitação universal dos IDNs. Temos um grupo conjunto da CCNCO e a GNSO que publicou um relatório final que se focalizou nos TLDs, visto o mandato desse grupo em particular. Mas devemos levar em consideração a experiência dos usuários com relação aos IDNs. E acho que at large é o espaço adequado para começar a trabalhar sobre esta questão. Nesta sessão, eu gostaria de ver quais são as perspectivas e ver o que nós podemos fazer, onde podemos começar a trabalhar, onde começar a estudar esta questão em particular. Esse grupo de trabalho conjunto para os IDNs acaba de concluir um relatório que foi apresentado aos conselhos da CCNSO e da GNSO com várias recomendações sobre continuar fazendo tarefas de divulgação com relação à aceitação universal dos IDNs. Isso significa que alguns aplicativos como e-mails ou se registrar nas redes sociais, o nosso perfil pode ter uma URL num TLD com uma variante de IDN. Então, às vezes, quando nós registramos um nome de domínio em formato de IDN, sabemos que temos agora IDN CCTLD e IDN GTLD. Quando fazemos esse tipo de registro, como fazemos com os servidores de nomes? Temos os sistemas implementados, em alguns lugares funcionam bem, em outros não. Isso se deve a diversos motivos. E disso se trata esta questão. Depois está a questão das variantes de IDN, tanto no mais alto nível quanto no segundo nível. E como os diversos aplicativos podem ter implicações. Há um relatório muito detalhado sobre a experiência dos usuários. A pergunta para esse grupo e para at large é a seguinte: na nossa rede de estruturas ALS, nós queremos saber como ajudar para desenvolver os próximos passos a seguir com relação a esta questão. Rinalia, não sei se você quer falar. Fala, Rinalia, para os registros. Quero acrescentar o seguinte: no workshop de IGF em Bali, a aceitação universal dos TLDs com variantes de IDN surgiu como uma das questões mais importantes para a comunidade. Talvez a ICAM possa dizer que isso não está completamente dentro da sua área de abrangência, mas acreditamos sim que a ICAM tem um papel a cumprir e em função da indústria. Quero mostrar políticas que surgiram do workshop do IGF. São recomendações de políticas para o problema da aceitação universal. Os sistemas atuais não servem para os IDNs e variantes de IDN. Depois, portanto, é necessário identificar o que é um rótulo legítimo de IDN. 3, fomentar os operadores de IDN TLD e os registradores para darem apoio à aceitação universal dos IDNs TLD e, em quarto lugar, defender a aceitação universal e promover atividades educacionais a esse respeito. Fala Edmond Chan. Muito obrigado, Rinalia. Isso seria como termos de referência, por exemplo, se esse grupo quisesse se ocupar desta questão e de pensar na comunidade e ver junto com a equipe, com o pessoal, tentar encontrar o que está sendo feito para abordar esta questão. Estou olhando para o Chris, porque essa é uma das questões nas quais o Chris está mais envolvido e empolgado. Não sei se ele quer falar. Fala Chris neste momento. Obrigado, Edmond. Sim, estou muito interessado em toda essa ideia da uniformidade. Neste momento, em teoria, que as variantes possam estar estabelecidas de diferentes maneiras, conforme o domínio de alto nível, a língua, dependendo de se é um CCL, TLD ou um GTLD. No segundo nível, há diferentes tipos de implementações. É uma área muito interessante, é uma área essencial, como vocês bem disseram. Tenho a sensação de que talvez seja tarde demais para falar de políticas e conseguir a padronização e a consistência de toda esta questão vai demorar muito tempo, mas o que podemos levar em consideração, sim, é se na ICAM há algum espaço para que as pessoas possam falar. Talvez não sobre políticas, mas sobre recomendações. Fala Edmond Chan. Muito obrigado, Chris. Esse é um comentário muito, muito certo. Porque talvez tenhamos a sensação de que esse trem já saiu, já partiu, e que estamos perdendo esse trem. Mas não é assim. Nesse grupo de trabalho conjunto, JIG, J-I-G, se falou sobre coisas que a ICAM pode coordenar. Por exemplo, a política de registro de IDNs no segundo nível. Temos um repositório central na IANA com todas as tabelas. O que está faltando é ver como, em que diferem, são tão diferentes. Temos uma lista de todas essas tabelas. Talvez esse grupo de trabalho possa começar a levar em conta o seguinte: gerar ou produzir materiais que sirvam para identificar os pontos comuns e as diferenças, de maneira tal que um usuário final possa ter melhor informação sobre as inconsistências ou as consistências a esse respeito. Não sei se vocês acham que isso faz sentido. Fala, Chris. Sim. Temos muitas tabelas nesse repositório. São enormes. Algumas são de muito boa qualidade, outras são de uma qualidade muito ruim. E tem coisas que não são admissíveis. Então, é possível ter ferramentas eletrônicas para fazer as comparações, mas é possível criar ferramentas eletrônicas para analisarem as tabelas que indiquem quais são as diferenças, talvez possam agrupar ou compilar variantes em diferentes línguas que usam o mesmo código de escrita, por exemplo. Essa pode ser uma ferramenta efetiva, mas acho que, na verdade, a questão não é tão técnica assim. Está relacionado com a experiência do usuário, porque, embora tecnicamente possamos fazer essas comparações, para o usuário é mais difícil, porque o usuário vai pensar por que esta tabela trabalha dessa forma nessa situação e funciona de outra forma em outra situação. Então, talvez nós possamos ter na ICANN um site, um espaço onde falar sobre esta questão, porque nós estamos nos aproximando do Projeto 7. Estamos cada vez mais perto do Projeto 7. Como eu disse, provavelmente não tenhamos muito espaço para falar de políticas, porque isso demora muito tempo. Fala Edmond Chan. Bem, não estamos falando de uma análise quantitativa, mas qualitativa entre essas abordagens. Então, talvez, na ICANN, nós possamos encontrar um espaço onde explorar isso. Acho que é isso que você está querendo dizer. Fala, Chris. Exatamente. Se nós vemos as tabelas, podemos ver rapidamente que há símbolos, línguas que já estão fora de uso. E, nessa situação, temos uma boa impressão da qualidade. Muitas das tabelas são tabelas de pontos de Unicode. É utilizado esse padrão. Isso não é muito simples para uma pessoa. Isso é mais simples para um computador quanto ao processamento. Fala Edmond Chan. Obrigado, Chris. Acho que todas se remontam à época em que foi desenvolvida a política. Naila tem a palavra. Fala, Naila. Muito obrigado, obrigada, Edmond. Quero lembrar a todos que um trabalho muito importante foi feito nas LGR, é o projeto número 1 ligado ao conjunto de regras para a geração de rótulos. Representa essas regras para a geração de rótulos nesse formato. E, em última instância, é muito provável que esse formato substitua o que está no repositório da IANA, porque um TLD pode apresentar agora uma tabela no formato que quiser. Há formatos PDF e assim por diante. Então, vamos falar mais sobre esta questão na apresentação de hoje à tarde, feita por Kim Davis, que tem um rascunho já faz um tempo atrás. Então, a ideia é ter tabela de IDN e regras LGR em formato XML para poder fazer download, poder fazer diversas coisas com o arquivo. Fala, Edmond Chan. Obrigado, Naila. E como disse o Chris, a ideia é que as máquinas possam analisar tudo isso e ver como funciona. Mas, do ponto de vista de at large, o que disse o Chris está mais relacionado com os seres humanos e como as pessoas, os usuários, podem ver ou ter certa expectativa com relação às variantes. Porque talvez desse TLD a esse outro TLD, as variantes funcionem de modo diferente. Então, talvez com essas ferramentas os usuários possam perceber, mas devem compreender por quê. E, se eu não me engano, a sugestão do Chris é que talvez devamos ter certos materiais que descrevam ou que classifiquem, pelo menos nem tudo, mas que utilizem, que ajudem o usuário final a ver que haverá certa consistência e que a ICANN talvez possa fazer uma desagregação de responsabilidade, dizendo, não esperem que todas as variantes de IDN funcionem da mesma forma em todos os TLDs. E a razão é a seguinte, acho que esse material ainda não foi desenvolvido e seria muito útil útil ter esse material e dar a conhecer a comunidade técnica e a comunidade de usuários para que eles possam compreender que, do ponto de vista técnico, isso é como pode ser implementado, mas também ter um pouco, levar um pouco em consideração o usuário final, para o seu uso da palavra Chris. Fala, Chris, muito obrigado, Edmund. Sim, há uma atualização recente desse formato. É muito fácil ler, está em XML, formato XML. Se eu entendi bem, ainda não vai mostrar como as coisas são visualizadas. Mas temos uma ideia mais clara sobre o que está ocorrendo neste momento. Há uma parte em que se diz que o motivo pelo qual não podemos mostrar por que acontece isso está neste outro relatório. E nós vamos para esse outro relatório e não pode encontrá-lo. Então, na verdade, é uma desilusão. Mas se fizerem uma procura na internet, vai aparecer o material. Esse relatório está e é um relatório muito útil que provavelmente seja discutido hoje à tarde. Fala Edmond e agora fala Rinália. Rinália para os registros. Eu me pergunto por que estamos aceitando o statu quo e esperando que o usuário final esteja educado nas atividades da internet ou da experiência da internet. Talvez não sejam tão tranquilos quanto se espera que existam inconsistências com relação à comunidade técnica, o que a comunidade de negócios não os abordou. Por que não nos colocamos na metade, abordando os fornecedores e chamá-los a que consigam certa harmonização? Estamos falando em níveis diferentes, estamos falando da regra de geração de rótulos. Não podemos fazer valer as LGRs no segundo nível. Poderíamos fazê-lo através da defensoria, trabalhando com as pessoas para o bem, para obter benefício. Poderíamos fazer algo semelhante nessa área, porque estamos vendo a experiência do usuário final. E se nós queremos ter dinheiro, se nós queremos comunicar através da internet e queremos que os usuários aceitem a internet em si, essa seria uma boa ideia. Fala, Edmond. Muito obrigado, Reinália. Parte da razão é que a inconsistência pode existir uma diversidade de culturas. Se nós observamos os identificadores, como e-mails a servidores, que tratam as maiúsculas e minúsculas como diferentes endereços de internet. Isso deve ser padronizado, e essa é uma das perguntas formuladas também. Há casos em que há inconsistências, não somente sobre uma característica. Não quero aprofundar nesta questão, mas essas são situações possíveis. Em lugar de ter uma política geral e abrangente, seria interessante levar em conta quais são as melhores práticas e os documentos, não necessariamente para padronizar tudo ou harmonizar. Harmonizar talvez fosse um termo melhor. Está Carlton na lista. Fala Carlton Samuels para os registros. Eu pergunto isso porque fui perguntado faz 2 dias atrás. Eu sou membro do EWG, equipe de especialistas, e me perguntaram sobre serviço de diretoria. Estamos vendo a RDS de próxima geração e os princípios sobre os quais estão emoldurando, enquadrando esta questão, que é a aceitação dos dados de IDN como parte do frame. Isso se refere à publicação. Os registradores devem obter os dados dos registratários e passem aos registros. e a um lugar, um portal, um banco de dados central, onde são coletados todos os dados dos registratários. E as perguntas que alguém me fez foi, se nós temos uma registração, um registro de IDN, temos os dados do registratário. E foram armazenados nas publicações, e elas são variantes. O que publicam? Publicam o que obtém ou a variante também? E gostaria de ouvir dos especialistas o que vocês pensam sobre esta questão, porque nunca tive essa possibilidade de falar. Edmond, muito obrigado, Carlton. Vamos tratar novamente esta questão, porque o terceiro ponto trata sobre o juiz e os dados. Mas acho que o Mark queria comentar alguma coisa sobre as variantes com IDN, as variantes de IDN.
Então, Mark primeiro. E é uma referência ao ponto 3 da agência. Mark falando. Eu queria dar resposta ao comentário prévio que o estudo de experiência do usuário diz. Esse estudo diz claramente que, do ponto de vista dos usuários e da sua experiência, as mesmas regras devem ser aplicadas nos diferentes níveis de DNS. O estudo de experiência dos usuários já colocou isso na comunidade para torná-lo válido, né? Digamos, promocionar esta ideia. Isso foi assim escrito. Fala Edmond, Rinalia tem a palavra. Rinalia falando. Os incentivos corretos e a ICANN estaria em posição de prover certos incentivos. Fala Edmond, obrigado. Sobre esta questão especial, há um ponto de ação a ser concretizado. Parece que deveríamos fazer um acompanhamento sobre isto, seja melhores práticas ou material para os registros e os registrantes. Fazer o relatório de experiência do usuário e nos basear no relatório do DIG, J-I-G. Pois Carlton colocou o tema, né? Essa seria uma combinação com o terceiro ponto, que é de vários na agenda. Porém, se trata de juiz. Então, se a gente pode avançar para o ponto 3 da agenda, como Carlton falou, esta é uma questão relacionada com os IDNs. E tem um crescente interesse na comunidade. Carlton fez a pergunta sobre como representamos as variantes de IDN, seja uma entrada diferente, a mesma entrada. Essas são questões que parecem ter sido abordadas nos diferentes grupos de RUIS. E como Naila está no processo de implementação, pois a base de dados da IANA também tem que solucionar esses dados. No relatório de IDR original, tinha uma nota no rodapé a respeito dessa questão. E recomendo àqueles que estão trabalhando nisso a consideração desta nota no rodapé, que faz referência ao que deve ser levado a considerado. Essa nota, esse comentário, cria, né, certo debate para que seja incluído de forma, na sua forma originária. Acho que Steve queria fazer um comentário. Fala, Steve. Obrigado, Edmond. Sou Steve, do pessoal da ICANN. Na questão do juiz e dos IDNs, em primeiro lugar, gostaria de dar uma atualização sobre quais as peças comuns. Eu sei que Chris é o presidente do PDP de tradução e transliteração e poderia dar mais informação para a gente quanto ao suporte dos dados internacionalizados para o juiz. Há duas questões. Há questões políticas e há uma parte técnica, uma questão técnica. A questão técnica, o RIC-3912 não foi internacionalizado. Portanto, não há um apoio consistente para outras codificações para além do ASCII. Esse é um mecanismo ad hoc para abordagem destas questões. E a experiência do usuário não é muito positiva. Quanto aos grupos de trabalho de registração de dados que abordam esses temas, entre outros problemas no protocolo do Ruiz, essas são as partes técnicas, né? E eu considero que há dois RFC em at large e mais dois RFC que concluirão no próximo ano. Esta é a linha do tempo. E quanto à parte técnica, digamos, com a parte técnica solucionada ou resolvida, há uma parte política, uma questão política. Quais são os elementos que deveriam ser internacionalizados? E, sendo assim, quais os padrões de internacionalização relevantes? E vinculado a uma pergunta importante do grupo de trabalho de IDN, deve ser feita uma tradução, uma transliteração sobre os dados de contato, apesar de o nome do domínio ou de o produtor dos dados de registro ser local, porém, o consumidor dos dados seria global. Isso traria uma questão política atrelada, né? E quanto à questão formulada por Carlton sobre como manejar as variantes, essas três peças são muito importantes quanto à política. Agora, com relação ao tema de quais são os elementos de dados que deveriam ser internacionalizados, a equipe de revisão do Ruiz designou um grupo de trabalho de especialistas. Esse grupo de trabalho de especialistas já está composto, se reúne semanalmente desde agosto. Eles acabaram já com a sua carta, concluíram a sua carta orgânica e esperam produzir um relatório, elaborar um relatório provisório para a reunião de Singapura, para o tema dos dados de contatos transliterados ou traduzidos.
Handled. Because the community.
Bom, esses temas foram tratados, pois a comunidade e as diferentes partes interessadas devem estar envolvidas no PDP da GNCO, cujo presidente está aqui presente. E a questão do manejo das variantes. Existe um documento no grupo de trabalho, no grupo de projeto de variantes, que devemos fazer uma abordagem mais holística, pois um dos relatórios de variantes diz que introduzir a variante causa uma mudança de paradigma sobre como deveríamos tratar os dados do Ruiz. Portanto, essas questões deveriam ser consideradas profundamente. Fala, Edmund. Obrigado, Steve. E respondendo rapidamente a Carlton, é que se esta é uma pergunta muito pertinente, não sei se alguém tem a resposta neste momento, porém, como é observado no Ruiz, ou se é uma variante, ou se está nos indicando qual o TLD primário, o nome primário, ou se há outras variantes, se poderíamos ver o Ruiz para obter informação sobre um, sobre outro, isto deveria ser igual. Porém, ninguém...
Around that, at this point.
Mas ninguém tem uma política final e definitiva sobre esta questão. Seria lógico, então, que tudo deveria ser igual quanto à informação de contato. Mas eu penso que não percorremos muito esse caminho por enquanto. É definitivamente uma coisa que deve ser abordada, né? Isto me leva ao que Carl disse numa conversa breve a respeito da tradução e a transliteração e como isso afeta o que Steve mencionou que podemos ter um usuário local, porém a informação precisa ser consumida pela comunidade global. Fala Garth Bruin, presidente de Nahalo. É difícil ser redundante. O que conversamos com Rinalia, com Edmo, com outros. Eu estou a par, né, de que algumas comunidades locais, rurais, que não falam inglês, digamos, seus nomes de domínio foram sequestrados, pois a documentação do juiz, os temas de cumprimento, de política, não aparece na sua língua local. E acho que é surpreendente, né, porque estamos chegando a tantos diferentes idiomas com os usuários finais, como por um lado, e por outro lado, estamos marginalizando vítimas, né, digamos, e deixando fora outras comunidades. Não podemos ter as pessoas online se elas não podem ter um recurso válido. Isso deve acontecer ao mesmo tempo, de forma paralela. É complicado, sei que, mas a perspectiva do comunidador é extremamente importante. Edmund falando, obrigado, Garth. Já estamos com o tempo, já cumprimos, né, com o tempo, já acabou o tempo, tivemos que começar um pouco mais tarde, mas nesta questão em especial, há vários grupos que estão considerando, né, do ponto de vista da large. Acho que poderíamos considerar o que Carr disse sobre esses grupos de trabalho e outros grupos de trabalho da comunidade de at large, pedir a participação deles. E poderíamos retomar e colocar comentários, publicar comentários com a contribuição de Alak nesses relatórios, quando esses relatórios forem publicados. Por enquanto, deveríamos manter o nosso foco nessas questões e, se há alguma coisa em particular quanto a criar um conjunto de trabalho. Bom, isso é uma pendência. Steve está acenando, né, com a cabeça. Steve falando, eu concordo com você, o PDP do GNCO será o foco da intenção. Ou seja, interessar os membros at large para observar esse grupo de trabalho. Bom, se aprovou hoje uma moção para ter uma convocatória para os participantes dos grupos da comunidade. Isso é importante, seria muito útil incluir essas pessoas no PDP. Edmund está falando. Isto se trata de tradução e transliteração. Gors tem a palavra. Acabou o tempo. Nesse tema em particular, é a convocatória à participação. Eu quero ver que sejam aprovadas as cartas orgânicas at large. Irá contatar mais pessoas para participarem. Também deveremos fazer o acompanhamento com algumas ações a serem concretizadas e considerar exatamente o que poderíamos fazer. Talvez não fazer uma declaração, e sim como podemos ir coletando o material para que deem apoio aos usuários finais quando eles devem tratar a aceitação universal dos IDNs. E, com isso, pergunto a uma intervenção urgente. Caso não haja, eu agradeço a sua participação e damos a palavra para a próxima reunião nesta mesma sala.